Sobre o Dia Mundial da Saúde, a Rádio ONU vai entrevistar agora o Dr. Henrique Pérez, ele que é especialista sênior em doenças transmitidas por alimentos e zoonoses da OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, uma agência ligada à Organização Mundial da Saúde, OMS. Doutor Henrique, obrigada por atender a Rádio ONU e falar conosco sobre o Dia Mundial da Saúde.
Não, muito obrigado a vocês pela entrevista e a oportunidade de compartilhar com seus ouvintes sobre o Dia Mundial da Saúde.
Doutor Henrique Pérez, neste ano, o tema do Dia Mundial da Saúde celebrado neste 7 de abril é Alimento Seguro, do Campo à Mesa. Qual é o significado desta mensagem, doutor?
Realmente essa mensagem foi cogitada porque o alimento pode se contaminar em qualquer ponto da cadeia agroalimentar, desde a produção do alimento até o consumidor. Para realmente frisar a importância e a responsabilidade que todos nós temos em qualquer ponto dessa cadeia, ou seja, o produtor, processador do alimento, o transportista, a pessoa do varejo e o consumidor, para frisar a importância que nós temos em evitar a contaminação do alimento, é que foi chamado assim.
Quais são os tipos de perigos ao consumidor que alimentos, digamos, inseguros oferecem? Alimentos que podem estar contaminados com alguma bactéria, por exemplo?
Está calculado a nível mundial pela Organização Mundial da Saúde que existem aproximadamente uns 582 milhões de casos de doenças transmitidas pelos alimentos.
Isso por ano, doutor?
Por ano.
Uau.
E se calcula também aproximadamente uns 350 mil pessoas que tristemente morrem. Pode ser devido a três tipos principais de contaminantes. Químicos, que um bom exemplo seriam os agrotóxicos, que são utilizados na agricultura. Podem ser contaminantes microbiológicos, que são basicamente as bactérias, os vírus, os parasitas. Ou também até contaminantes físicos. Por exemplo, quando se faz uma embalagem de um produto, podem ser metais ou algum tipo de contaminante que esteja no alimento. Então, são esses três. Químicos, microbiológicos e físicos são os contaminantes que podem existir nos alimentos.
E esses contaminantes, eles desencadeiam que tipos de doenças ou estão ligados, associados a que tipo de vírus, de bactérias?
Sim. A maior parte dos sintomas que as pessoas podem ter são o que a gente chama uma gastroenterite aguda, uma diarreia. Podem existir aspectos crônicos, até como câncer. Tem muitos, realmente, outras apresentações das doenças clínicas, mas a principal, quando é principalmente microbiológica, é diarreia.
A Rádio ONU está entrevistando o Dr. Henrique Pérez, da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, ligada à OMS. Doutor, essas enfermidades gástricas causadas pela contaminação de alimentos geram quanto em termos de valores de prejuízo econômico?
É muito variável de país a país. Por exemplo, na nossa região do Caribe, de fala inglesa, nós fizemos um estudo, a Organização Pan-Americana da Saúde apoiou os países para fazer um estudo que se chama carga de doença, ou seja, qual é o impacto que essa doença tem nos países. Oito países fizeram o estudo e eles acharam que eles podem ter entre 1 a 1,4 casos por pessoa por ano. E as perdas econômicas que eles calcularam, dependendo do país, da ilha, variaram entre $700 mil a $1.4 milhões. Nos Estados Unidos, a figura é outra totalmente. Por exemplo, eles fizeram o mesmo estudo, eles acharam que um de cada seis americanos, norte-americanos, adoecem. Isso significa 48 milhões de pessoas anualmente. Desses, mais ou menos 120 mil são hospitalizados e 3 mil morrem. E as perdas econômicas que eles calcularam é de $78 milhões.
E esse estudo foi feito também, ou algum estudo do tipo foi feito no Brasil, por exemplo, doutor?
Não tenho, nesse momento, estudos específicos no Brasil que falem das perdas econômicas, né? O Brasil tem um bom sistema de vigilância, o Brasil faz os programas de controle e prevenção das doenças de transmissão alimentar. Mas eu não tenho conhecimento que o Brasil tenha feito uma avaliação econômica.
Agora, o senhor citou alguns números que impressionam em relação a prejuízos econômicos. São casos que poderiam ser evitados, né, se o alimento for tratado e cuidado de forma correta, do campo à mesa, como diz a campanha da Organização Mundial da Saúde. Para o consumidor, doutor, quais são as recomendações?
Totalmente muito certo o que a senhora agora comentou. E realmente para o consumidor é muito simples, porque o consumidor pode ter, as pessoas podem ter cinco, o que a gente chama as cinco chaves da inocuidade de alimentos, que são cinco práticas, cinco hábitos, se a gente pode chamar assim, que as pessoas podem ter nas casas. Manter a limpeza, ou seja, tudo que é a superfície de contato dos alimentos na cozinha, por exemplo, sempre que deve estar limpa, desinfectada, né? A segunda é que é um erro que cometemos muito nas casas, é misturar os alimentos que estão crus com os que já foram cozidos. A terceira é realmente fazer uma cocção completa dos alimentos. É importante, então, por exemplo, quando a gente frita um ovo, que o ovo fique realmente cozido. Quando a gente faz uma carne, que a carne esteja realmente cozida. Ou seja, fazer uma cocção completa dos alimentos é fundamental. A quarta é manter os alimentos em temperaturas seguras. Essas temperaturas seguras são por debaixo dos 5 graus, se a gente já está esfriando um produto, ou seja, deve estar por debaixo de 5 graus, ou acima de 60 graus, quando a gente vai servir o produto na mesa. Debaixo de 5 graus, as bactérias não crescem, e por cima de 60, 70 graus, elas vão morrer. E finalmente, e não por isso a menos importante, sempre utilizar água segura, água que não esteja poluída, contaminada, e matérias-primas, ou seja, alimentos frescos que a gente foi procurar no mercado e sejam realmente seguros, né? Essas cinco chaves são essenciais para evitar as doenças de transmissão alimentar.
Minha última pergunta, doutor Henrique Pérez, é em relação a cuidados extras que as pessoas devem tomar para evitar uma infecção alimentar durante viagens. A pessoa está numa cidade diferente, num país diferente, e às vezes parece que o risco pode aumentar, a pessoa acaba tendo uma infecção alimentar durante viagens. Além dessas cinco práticas que o senhor mencionou, existe algum cuidado extra a ser tomado?
Realmente, quando a gente visita outros países, né, que tem outras culturas, outra forma de preparar o alimento, é importante, se a gente vai comprar alimento na rua, ver se essas cinco chaves, as pessoas que estão trabalhando com esse alimento na rua está respeitando essas cinco chaves. Ficar de olho se tem, se a limpeza do lugar é adequado, se ele não está fazendo uma contaminação, ou ela está fazendo uma contaminação cruzada dos alimentos, se realmente está cozinhando completamente os alimentos, se estão em temperatura segura, sabe? E se tem água potável para lavar as mãos, ou água segura para lavar as mãos perto do lugar, né? A outra é quando a gente viaja também e vamos no restaurante, também ver se as pessoas, ver a higiene do lugar, né? E realmente comer em lugares nos quais a gente vai ter higiene. Se vamos comprar frutas na rua, é melhor não comer essa fruta diretamente, senão levar para o lugar onde a gente está, do hotel, ou lugar onde a gente esteja, lavar bem a fruta e depois consumir a fruta, né? São cuidados que a gente também deve fazer no momento que viaja.
São cuidados simples que podem ser aplicados. Muito obrigada ao doutor Henrique Pérez. Ele é especialista sênior em doenças transmitidas por alimentos. Trabalha em Washington na Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, que é um braço da OMS, a Organização Mundial da Saúde. O doutor Henrique Pérez falou com a Rádio ONU sobre o Dia Mundial da Saúde, que neste ano tem o tema Alimento Seguro do Campo à Mesa. Muito obrigada, doutor Henrique, pela entrevista.
Muito obrigado a vocês pela oportunidade.